ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, tempo chuvoso, a temperatura é de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 28 de abril de 2017. Apesar da chuva, milhares ocupam Praça 7 em manifestação contra reformas da Previdência e trabalhista. Cidade parada. Metrô não funciona hoje e estações de ônibus têm atendimento irregular. Saiba como foi amanhã de quem tentou usar o transporte público. Precisa de reforma? Governo alega que Previdência tem rombo de 150 bilhões de reais, mas entidades questionam o cálculo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Manhã foi marcada por protestos contra a reforma da Previdência e trabalhista em todo o país. Em BH, centrais sindicais, movimentos sociais e trabalhadores que aderiram à causa se mobilizaram no centro da capital. A concentração ocorreu na Praça 7 e agora a manifestação está na... A concentração ocorreu na Praça 7. A greve parou metrôs, ônibus e escolas públicas e particulares. O protesto reuniu representantes de várias entidades, como sindicatos, os professores da rede municipal, estadual e rede privada, Correios e servidores da Prefeitura, Estado e Governo Federal. A paralisação foi encabeçada por 9 centrais sindicais do país, entre as quais a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e a UGT, União Geral dos Trabalhadores, as 3 maiores, portanto. A repórter Rafaela Brita está lá na Praça 7. Ela acompanhou e acompanha as movimentações dos manifestantes. Tem mais informações? Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. 100 mil pessoas se reuniram nesta manhã na Praça da Estação, no centro da capital, segundo a CUT. E mesmo com a chuva, os manifestantes vieram caminhando até a Praça 7. O trânsito está totalmente fechado agora na praça, cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas. De acordo com a Polícia Militar, são cerca de 2 mil pessoas. A movimentação começou na Praça da Estação, por volta das 9 horas da manhã, com faixas e gritos de fora Temer, manifestantes se mobilizam contra as principais reformas propostas pelo governo Michel Temer, desde o início do seu mandato, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. A PEC 287, conhecida como reforma da Previdência, se aprovada, né, mulheres passariam a se aposentar com no mínimo 62 anos e homens com 65 anos. Os manifestantes também gritam insatisfeitos com a aprovação da reforma trabalhista nesta última quarta-feira. As alterações mexem em pontos como jornada de trabalho, remuneração e férias, flexibilizando as relações trabalhistas de modo a permitir que acordos entre empregados e trabalhadores prevaleçam. A professora, presidente da CUT em Minas e coordenadora do SINDIUT, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Beatriz Cerqueira, afirmou que o que se vive no país atualmente é muito grave, com retiradas de direitos que afetam diretamente os trabalhadores. Beatriz Cerqueira afirmou ainda que a preocupação hoje não está apenas em quantidade de pessoas nas ruas, mas em parar atividades e serviços em todo o país.
Muito objetivamente, 28 de abril, vereadora-geral contra a reforma da Previdência, uma PEC 287 em tramitação no Congresso Nacional nesse momento, contra a reforma trabalhista aprovada em primeiro turno nessa semana na Câmara dos Deputados e contra a terceirização irrestrita também aprovada pela Câmara Federal nesses últimos dias. O momento que a gente vive é muito grave, é um processo de retirada de direito como nós não vivemos desde a década de 40. A reforma trabalhista tem que rasgar a CLT, a reforma da Previdência significa retirar o direito das pessoas se aposentarem, e por isso é que é uma greve geral, porque essa é a única forma que o Congresso e que o governo ilegítimo do Michel Temer pode ouvir as ruas. Então a pressão é de fora para dentro, porque é um governo e um Congresso que não dialoga, não conversa com a sociedade.
A coordenadora-geral do Sindicato, do Sindicato dos Servidores Públicos das Universidades Federais Mineiras, Cristina Del Papa, afirma que os movimentos se mobilizam para impedir a aprovação da reforma no Senado. Ela afirmou que os
fazendo. A reforma trabalhista aprovou em primeiro turno lá na Câmara, mas ainda tem o Senado, nós ainda vamos pressionar. A mobilização de hoje no país inteiro é para mostrar para os deputados que aquele que votar, ou o senador que votar contra a classe trabalhadora, ele não vai se eleger no próximo mandato. Então esse é o recado que a gente está dando e a nossa expectativa é que essas reformas sejam paralisadas por causa dessa movimentação popular.
O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios também aderiu às paralisações de hoje. A estimativa é que 80% dos 9 mil funcionários de Belo Horizonte não atuem hoje. 55% dos serviços estão comprometidos na capital, como encomendas, entregas de correspondência e o atendimento em agências também. Mas em Minas Gerais, 95% do efetivo trabalha normalmente. Segundo o carteiro e representante da categoria, Dejair Gomes, os trabalhadores do Correio estão sofrendo ainda mais atualmente. Isso porque a empresa está passando por um processo de privatização que já fechou mais de 200 unidades no país e deve provocar, no estado, e deve provocar 25 mil demissões.
Na verdade, não só para os trabalhadores dos Correios, as principais reformas que está tendo aí vai abalar a sociedade num todo. Mas os trabalhadores dos Correios, neste momento, a gente está sofrendo a retaliação das demissões, a privatização. Ou seja, nesse momento estão 25 mil trabalhadores colocados aí para poder serem demitidos, a empresa está sendo privatizada, na vista de todo mundo ninguém faz nada porque está sendo entregue na calada da noite, está sendo privatizada, as agências fechadas, são mais de 200 agências que já foram fechadas. E aí ainda tem uma programação de mais de 25 mil trabalhadores a serem dispensados. Para tudo isso em nome da pseudo, né, reestruturação da empresa.
A manifestação também contou com intervenções artísticas e culturais. Uma apresentação do grupo de teatro da UFMG foi realizada em frente ao Centro de Referência da Juventude. Uma intervenção urbana no centro da praça também chamou a atenção de quem passava. Vários pratos formando um círculo com os dizeres golpe. A educação mineira tem fome, que segundo o projeto Fome Nunca Mais, representam a luta pela redemocratização. Indígenas também fizeram agora há pouco um ritual expressando a insatisfação com as reformas, o genocídio e os retrocessos do governo Temer. Eles encenaram e cantaram músicas que, segundo o líder da tribo Chacriabá, Manuel Chacriabá, trazem energias positivas. Cerca de 50 indígenas de tribos como Guarani e Pataxó vieram ao protesto para exigir respeito aos seus direitos.
Nossas bases, nossas aldeias, né? Hoje também nosso grupo está lá em Brasília reivindicando, fazendo uma movimentação pacífica, aonde o governo está recebendo eles a troco de bala de borracha, a troco de gás, de spray de pimenta, né? E nós só estamos reivindicando pelos direitos que é nosso, né? Aonde nós chegamos aqui, há mais de 500 anos a gente sofre nesse golpe. E os povos indígenas hoje só querem reconhecer os artigos que estão na Constituição, né? O artigo 231, o artigo 232, aonde garante nossos direitos pela demarcação das nossas terras. E o governo hoje simplesmente está acabando com tudo isso.
Segundo a CUT, mais de 60 atos serão realizados ao longo do dia, como panfletagem e fechamento de rodovias. O dia 1º de maio, dia do trabalhador, no dia 1º de maio também haverá algumas movimentações em diferentes regiões do país. Os sindicatos devem se reunir depois para estabelecer as próximas iniciativas. A Praça 7 agora está totalmente bloqueada. Os manifestantes ocupam até a Avenida Amazonas com Bahia. No Twitter, @oficialbhtrans, a empresa de trânsito tem colocado desvios para quem quer fugir dos engarrafamentos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Abrita, pelas informações. Como a greve geral impactou o transporte público na manhã de hoje? Segundo a BH Trans, as estações Barreiro, Venda Nova continuam 100% paralisadas. A Diamante começou a funcionar de forma precária. A São Gabriel está operando com a liberação do acesso dos ônibus alimentadores à estação e com partida de linhas troncais para a Avenida Cristiano Machado. A agência da Guarda Municipal e Polícia Militar atuam no local. Ainda segundo a BH Trans, a estação Pampulha está funcionando e atendendo a demanda dos usuários. A estação Vilarinho continua a funcionar precariamente. E as estações de transferência nos corredores e nas avenidas Santos Dumont e Paraná continuam abertas e com bilheterias funcionando. Hoje pela manhã, funcionários que procuraram transporte na estação Venda Nova encontraram as portas fechadas. Além disso, um grupo de aproximadamente 15 pessoas ligadas aos sindicatos trabalhadores rodoviários de BH e região metropolitana e também do MST impediram ônibus que tentaram entrar na estação. Em dias comuns, aproximadamente 65 mil pessoas circulam pela estação Venda Nova. Hoje, alguns poucos usuários do transporte público permaneceram em uma das entradas na esperança do retorno do funcionamento da estação Venda Nova. Foi o caso do comerciante Joaquim Fernandes de Oliveira, de 60 anos. Ele tinha uma consulta médica no centro de BH e explica que não foi possível embarcar na linha 62 e diz que a greve geral de hoje prejudicou muita gente.
Preciso ir lá no centro, ver um médico lá. E aí é o seguinte, mas aqui eu não achei nada. Ué, eu cheguei aqui, as portarias tudo fechadas, não tem ônibus dentro, porque aqui eu já pegava 62 e ia direto. Chegou uns 5 ônibus aqui agora, os manifestantes mandaram eles voltar, eles voltaram tudo pra garagem. Tá chegando um aí agora aí? Olha lá eles mandando voltar lá. Olha o tanto de gente que tá chegando, tá voltando pra casa, tá complicando a vida de todo mundo. As pessoas trabalhador, as pessoas aposentadas que precisam ir ao médico, tá complicando tudo.
O porteiro Elvis Macedo Dias, de 41 anos, também encontrou as portas fechadas na estação Venda Nova. Ele acredita que a greve geral tá mexendo com os ânimos da cidade, que será praticamente impossível chegar ao trabalho hoje.
Acaba causando um transtorno na cidade, acaba causando briga. Já fiquei sabendo que 2 ônibus foram queimados. Eu tenho a opção de pegar o metrô ou tenho a opção de pegar um móvel. O metrô, eu fiquei sabendo, não estava funcionando, eu vim pegar o móvel. Eu só consegui chegar até aqui. O ônibus para o bairro tem, mas para o centro não tem.
Quem também não conseguiu chegar ao trabalho hoje é Laura Carvalhais, 33 anos, gerente de uma loja de uma papelaria. Ela mora em Lagoa Santa, que fica a 38 quilômetros de Belo Horizonte. Gasta 2 horas para chegar ao trabalho, que fica no Minas Shopping. Mas ao chegar na estação Vilarim para pegar o metrô, ela viu as portas fechadas. Ela defende a greve geral contra as reformas da Previdência Trabalhista, mas lamenta que muitos usuários do metrô vão ter o ponto cortado hoje.
Eu acho legal a participação do povo em questão de lutar pelos direitos, mas acontece que atrapalha muita gente, né? Porque acaba que as empresas também não abonam, né? Dá como falta. Então isso atrapalha muita gente, né? Em questão de faltar e não ter como recompensar, ter que pagar horas ou senão ter o dia perdido, então acaba prejudicando os trabalhadores. Eu já pedi o outro gerente para poder abrir a loja, porque eu não tenho condições de ir, né? Porque eu fiquei sem condução, não tem metrô, e vou ver se eu consigo pegar um ônibus para a volta para minha casa.
Para quem acompanhou bem os impactos da greve geral na movimentação, na estação Pampulha foi o Jackson Márcio de Oliveira, de 29 anos. Ele tem um stand fixo de lanches na estação e estava trabalhando desde as 9 da noite de ontem. Ele viu o horário que os ônibus começaram a circular e disse como foi a movimentação pela manhã na estação Pampulha.
É um movimento fraco, né? Porque devido a essa paralisação, né? Foi fraco demais, sério. O negócio tá fraco mesmo. O fluxo de gente diminuiu demais. De ônibus, pior ainda. Tá até na hora que eles querem, né? Na verdade. Porque os ônibus aqui começou a rodar, foi que horas? É, o móvel foi 5 horas da manhã e o da área dos bairros aqui tem uns que nem tem ainda.
Na estação Dourado, em Contagem, a situação foi a mesma. Paulo Antônio Silva, que trabalha como vendedor na estação, diz que o movimento hoje foi muito baixo comparado com os outros dias.
E é intenso, o fluxo é bem grande, olha o tempo todo, um movimento de pessoas assim bem grande, mas hoje nem sobra, hoje está parecendo uma estação fantástica.
O metrô em Belo Horizonte e Contagem está completamente parado, segundo o setor operacional da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Desde o início do expediente, às 5h15, trens não circulam devido à adesão dos metroviários à greve nacional. Na última quarta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho concedeu um liminar para a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, determinando o funcionamento de no mínimo 80% dos trens nos horários de pico e 60% nos demais horários. Mesmo assim, os metroviários decidiram não cumprir a decisão. Ainda na edição de hoje, a gente volta com mais informações sobre a movimentação lá na Praça 7, na manifestação contra as reformas trabalhista e da Previdência.
Imposto de renda.
Milhões de pessoas ainda não declararam o Imposto de Renda à Pessoa Física 2017, faltando menos de 12 horas para o fim do prazo. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.000, R$ 559,70 no ano passado. Também precisa declarar imposto quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Para fazer a declaração é preciso baixar o programa da Receita no receita.fazenda.gov.br. Também é possível declarar via smartphone no aplicativo Declaração IRPF 2017, disponível nas principais lojas. Meio-dia e 49, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política falando, adivinha sobre o quê? Greve geral.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Economia.
Desemprego chega a 13,7% no trimestre encerrado em março e atinge 14 milhões e 200 mil pessoas. Essa é a maior taxa de desocupação da série histórica iniciada no primeiro trimestre de 2012. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, feita pelo IBGE. O contingente de desocupados cresceu 14,9% frente ao trimestre anterior e 27,8% em relação ao mesmo trimestre de 2016. O rendimento médio real no trimestre encerrado em março manteve estabilidade com relação aos três meses anteriores, ficando em R$ 2.110.
Política.
100 anos após a primeira greve geral no Brasil, a manifestação desta sexta traz a insatisfação dos trabalhadores com as medidas apresentadas pelo governo Temer, cujo índice de aprovação em ótimo ou bom é de apenas 4%, segundo pesquisa Ipsos mais recente. Para o colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, o momento é histórico, mas deve alterar pouco o andamento dos projetos, já que o governo segue com maioria no Congresso. Professor Felipe Nunes, hoje Belo Horizonte e o Brasil, né, estão enfrentando uma greve geral. Praticamente os principais serviços estão parados. Os sindicatos, centrais sindicais, convocaram essa manifestação contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco, professor, qual que é o significado, o que é que representa essa paralisação geral no país, tanto para as pessoas, quanto para o governo, quanto para a nossa história.
Boa tarde aos ouvintes. É verdade, quer dizer, estamos vivendo, pelo menos aqui em BH, se São Pedro deixar, vai ter greve geral, né? Porque está chovendo barbaridade. Mas a popularidade do governo Temer continua em baixa, a agenda dele cada vez mais rejeitada pela população, as pesquisas mostram isso, embora a base do governo continue funcionando e aprovando as reformas que fazem parte da agenda do ajuste fiscal, que é a agenda do governo Temer, né? As greves são uma consequência direta dessa conjuntura que a gente está vivenciando, onde você tem uma crescente insatisfação popular, de um lado, né, e o sentimento dos trabalhadores é de perda de direitos, de perda de garantias históricas e, mais do que tudo, perda de capacidade e poder de compra, né? Greves gerais são comuns no mundo inteiro. No Brasil, a primeira grande greve geral conhecida aconteceu há 100 anos atrás, em 1917, né? Muito por influência dos trabalhadores italianos e espanhóis que estavam no Brasil por conta da Primeira Guerra Mundial, né?
Uhum.
Estavam aqui, conheciam o associativismo europeu, que já estava mais desenvolvido, e isso influenciou lá atrás essa greve geral, com um intuito muito parecido com o que a gente tem hoje. Claro, a conjuntura era um pouco diferente, o Brasil estava começando o seu período republicano, mas lá o principal problema era a necessidade de retomar o poder de compra das famílias, né, dos trabalhadores. E esse ano, o que a gente vai ver hoje é um pouco também reflexo disso, né, um sentimento por parte de um setor importante da sociedade de que há perdas significativas de direitos e que e um entendimento de que há uma redução no poder de compra, o que, claro, necessita manifestação política. Tem um outro componente interessante, Vinícius, que é mostrar a incapacidade do nosso sistema político de lidar com os conflitos e das demandas que a sociedade brasileira hoje apresenta. Né? O Congresso brasileiro, com baixíssima legitimidade, né? Pouca confiança da sociedade, o setor político como um todo, mas deputados e senadores em especial, com credibilidade baixa, e um sentimento, um certo deslocamento da sociedade em relação à agenda política. Então, em momentos em que as instituições falham, não conseguem processar o conflito da sociedade, a sociedade, num sistema democrático, vai às ruas tentar se manifestar.
Professor, agora tem um aspecto dessa greve que eu observei, que os movimentos que lutaram pelo impeachment da presidente Dilma, eles estão se colocando contrários, tentaram polarizar isso, dizendo, olha, essa greve é do PT, quem é trabalhador não vai para essa greve. Como é que o senhor vê chegar nessa polarização de como as coisas estão sendo colocadas em questões de como perda de direitos?
Esse é um sintoma da crise que a gente vive no país hoje, né? Já desde os governos Fernando Henrique Cardoso, a gente vive uma polarização importante entre o PT e o PSDB, e essa polarização chegou num nível que hoje atrapalha o funcionamento do país. E o exemplo disso, você acabou de citar, é que até um movimento legítimo, claro, né, de manifestação em defesa de direitos dos trabalhadores, é tida como apenas um movimento politizado de um partido político. Né? Eu acho que isso é menor, isso diminui a luta política no país, isso mostra como que parte da elite brasileira não entendeu a necessidade de dialogar, né, e de abrir parte da sua agenda para pessoas que hoje dependem fundamentalmente dos serviços públicos do Estado, né? E essa crise tem nos levado à politização de qualquer assunto, né? E a manifestação disso a gente vê o tempo inteiro no Facebook, quando a gente perde amizades, nas famílias, quando a gente briga nos almoços de domingo, né? Quer dizer, essa situação, de fato, é muito sintomática do que a gente tá vivendo. Agora, é claro, a política também é um campo de oportunidades, né? E alguns atores políticos tentam, oportunisticamente, se apropriar, né, de certas narrativas para se beneficiar desse momento. A gente está vendo lá em São Paulo, por exemplo, uma tentativa de deslegitimar uma greve com aquele movimento de, né, como você mesmo citou, quem é trabalhador não participa, vamos dar Uber para todo mundo e tal. De novo, é um movimento político também legítimo, mas que me parece apontar na direção de uma polarização cada vez maior, de um distanciamento cada vez maior dos grupos políticos, das vamos chamar, dos setores, das classes políticas no país. O que me preocupa muito, porque em um cenário de Congresso e baixa legitimidade, e os políticos com credibilidade e confiança também baixa, cenários como esse de polarização não apontam na direção de uma solução de curto prazo, né? Essa crise parece que vai se estender um pouco mais.
Professor Felipe, muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui no FMG Educativa. E até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Obrigado, um abraço aos ouvintes, até semana que vem.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvi-la novamente em nosso site www.fmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais. A Polícia Federal realizou hoje buscas pela Operação Satélites, ligada à Lava Jato. O principal alvo é o advogado Bruno Mendes, próximo do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. A operação, que está em sua segunda fase, investiga desvios de recursos em contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Meio-dia e 58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre rombo da Previdência.
entidades contestam cálculo do governo.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Economia.
Um dos principais motivos alegados pelo governo federal para a realização da reforma da Previdência é o rombo estimado na Previdência em 150 bilhões de reais só no ano de 2016, segundo o Ministério do Planejamento. Mas algumas entidades questionam esse cálculo feito pelo governo. As informações na reportagem de Carla Scarmigliati.
Apesar de o governo alegar um rombo milionário na Previdência Social, alguns economistas, sindicalistas e pesquisadores seguem afirmando que esse déficit não existe. A justificativa apontada pelos céticos do déficit é de que o cálculo oficial adotado pelo governo é distorcido. Para chegar à cifra negativa na Previdência, o governo leva em consideração o valor arrecadado pelas contribuições previdenciárias de trabalhadores e empregados e os pagamentos dos aposentados. De acordo com os últimos dados divulgados, em 2016, o ano fechou com 515 bilhões e 900 milhões de reais em despesas com os benefícios, enquanto as arrecadações foram no valor de 364 bilhões de reais. O resultado dessa conta simples é menos 151 bilhões e 900 milhões na Previdência. Porém, aqueles que defendem que não há déficit afirmam que a análise não se pode basear apenas nisso. Isso porque a Previdência Social faria parte de um orçamento mais amplo, o da Seguridade Social. Este engloba as áreas da saúde e da assistência social, além das aposentadorias e pensões, conforme estabelece a Constituição de 1988. As despesas e receitas da Seguridade não se restringem apenas à Previdência e incluem outros tipos de arrecadações feitas pelo governo através de impostos. Fazem parte desta arrecadação, por exemplo, a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, PASEP, além de parte da arrecadação com loterias federais. Nesse caso, o balanço entre as arrecadações e as despesas de Seguridade Social nessas três áreas é positivo, como explica o vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da ANFIP, Décio Bruno Lopes.
Você não pode analisar as contas da Previdência fora da Seguridade Social. Desse total de receitas da Seguridade, tomando como base o exercício de 2015, você vai perceber que as receitas da Seguridade Social somaram 694 bilhões e as despesas somaram 683. E o resultado da Seguridade Social foi de 11 bilhões. Tá? Nisso aí, incluído saúde, incluído a previdência, incluído assistência social, inclusive os benefícios do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, que é seguro-desemprego e Bolsa Família.
Para o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas, Anderson Avelino, é uma falácia dizer que a Previdência Social é a grande responsável pelo desajuste das contas públicas. Isso porque, como faz parte de um sistema maior, que é superavitário, os pagamentos realizados pela Previdência não oneram as contas do governo. Segundo Avelino, a Seguridade Social é a que acaba emprestando dinheiro para outras áreas, através da desvinculação orçamentária. No ano passado, o governo autorizou um aumento de 10% na retirada da receita da Seguridade para o pagamento de dívidas do país, como juros da dívida pública.
Essa desvinculação, que antes era de 20%, o governo federal, do ano passado para cá, ampliou para 30%. O que seria essa DRU? Basicamente, tudo que se arrecada de tributos em nível federal, 30% o governo federal pode gastar como quiser, inclusive com outras áreas. O que quer dizer que aquilo que se arrecada para a Seguridade Social, um terço vai para pagamento de tudo menos para a Seguridade Social. Então, obviamente, que levando em consideração esse fato, o governo federal despreza todas as ações de arrecadação e ainda pega de tudo que se arrecada um terço e gasta com o que quiser.
Professor de Direito Atuarial da Universidade Federal de São Paulo e presidente do Centro de Estudos em Seguridade, Arthur Bragança, defende os cálculos feitos pelo governo e considera que há sim um déficit na Previdência. Para ele, embora ela faça parte da Seguridade Social, é preciso que a Previdência seja analisada separadamente para que o seu saldo negativo não deteriore todo o sistema. Ele afirma que as despesas neste setor superam a de países considerados de primeiro mundo.
Quando diz existe muito mais dinheiro que poderia ser tirado e não é aplicado, eu já estou dizendo, já gasta 12,6% do PIB com previdência, isso é nível de gasto de país europeu ocidental, país rico. A Alemanha não gasta 12,6% do PIB com aposentadoria e eles são país rico, já tem esgoto, já tem infraestrutura. Então o Brasil hoje gasta muito com previdência e não é ainda um país velho.
A previdência social pode ser dividida em previdência urbana e previdência rural. De acordo com o governo, o segmento urbano, que foi superavitário entre 2009 e 2015, teve resultado negativo de R$ 46,3 bilhões no ano passado. Já a previdência rural registrou rombo de R$ 103,4 bilhões. Para o professor de economia da USP, Giacomo Balbinotto Neto, somado ao envelhecimento da população, esse déficit de mais de R$ 150 bilhões, quando se considera a previdência urbana e rural, poderá ficar insustentável sem uma reforma na Previdência.
O que não pode ocorrer é que esse déficit seja sistemático. Então, assim, o que acontece? Déficit após déficit, déficit após déficit após déficit, o que acontece? Isso vai ser insustentável, ou seja, não tem como cobrir. Então, nesse sentido, as reformas elas vão ser extremamente necessárias para tornar que esse sistema de previdência seja sustentável economicamente, ou seja, que aquilo que foi arrecadado agora seja pago daqui a 30 anos, né?
A ANFIP, a Associação de Assuntos da Seguridade Social e a OAB Minas disseram ser a favor de mudanças pontuais na Previdência para que a Seguridade continue sendo superavitária, mas são contra as propostas apresentadas pelo governo. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora 1h05, a gente volta na Praça 7 para falar com a repórter Rafaela Brita sobre a manifestação que continua lá contra as reformas da Previdência e trabalhista. Rafaela, então, como é que está a situação por aí?
Boa tarde, Vinícius. O pessoal agora começou a dispersar. Estava bem cheia a Praça 7 ali, Amazonas, esquina com Bahia. Mas agora já começa a esvaziar um pouco, mas muitas lideranças ainda continuam em cima dos carros de som, gritando fora Temer, palavras contra, né, as propostas de reforma trabalhista e a reforma da Previdência que vão ser votadas aí no Congresso. Então, as pessoas agora começam a se dispersar, a chuva deu uma trégua e de acordo com a CUT, não haverá, né, outra a manifestação não continuará, ela acabará na Praça 7 e não tem previsão de até quando ela vai. Quando as pessoas começarem a se dispersar, ao longo do tempo aí a manifestação vai acabando.
Tá certo, Rafaela, muito obrigado então pelas informações. Aí Rafaela Brita falando lá da Praça 7, começa a ter então a dispersão dessa manifestação que foi muito prejudicada pela chuva, né? Caiu em Belo Horizonte na manhã de hoje. Agora são 1h07, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também a gente nas redes sociais: facebook.com/UFMG Educativa, twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carla Scarmigliati, Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até a próxima segunda-feira. Um bom fim de semana.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.